Bom dia, irmãos e irmãs. De todo o coração, saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo mais uma vez as boas-vindas a todos, juntos com todos os irmãos que estão conectados e também têm parte na reunião. Nós somos muito gratos por ontem à noite, pela poderosa palavra de Deus, também pela atuação da palavra. Não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. E nós confiamos que o Senhor também nesta manhã nos abençoará novamente. Estamos em grande expectativa. O Senhor de fato possa dar graça e força. Vamos cantar alguns hinos de louvor para a sua glória. Começaremos com o número 3. Você, ou melhor ainda, o pecado está terminado, você está renovado. Sim, irmãos e irmãs, essa é uma das perguntas mais importantes e nós podemos a todo tempo vir ao nosso Senhor Redentor, podemos colocar tudo diante dEle, debaixo da cruz e de fato deixar lavar os nossos corações pelo seu sangue para que estejamos prontos quando o noivo vier. Vamos cantar ainda o número 9. Santo saber, Jesus é meu. E então o irmão Alfred Borglos será uma palavra de introdução, o irmão Schmidt orará conosco. Podemos falar amém? Glória e louvor. Abençoado saber, Jesus é meu. Preenche meu coração com o brilho celestial. Também que isso aconteça nessa manhã. Que o Senhor possa estar no nosso meio. E a cada um de nós dar aquilo, o que nós pedimos, no qual temos anseio, desejo. E o nosso desejo não são as coisas desse mundo, mas sim aquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra. Já ouvimos ontem à noite, nós somos filhos da promessa, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor possa chegar ao seu direito com cada um de nós. Eu quero ler uma palavra da Escritura que já lemos frequentemente. Mas que palavra da Escritura já não lemos frequentemente? E mesmo assim, a palavra de Deus sempre, renovadamente, fala aos nossos corações, porque a palavra de Deus é viva, é a verdade. Eu leio de Hebreus 10, a palavra conhecida, a partir do versículo 35. A partir do versículo 35 está: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Não esperamos também nessa manhã que esta hora venha, irmãos e irmãs? Nós não conhecemos o tempo e não a hora, mas nós cremos que acontecerá nos nossos dias que o Senhor virá e que Ele possa preparar a ti, preparar a mim. Nós ouvimos ontem as prudentes e as imprudentes. Que sejamos prudentes, que possamos pertencer às prudentes, que somente creem o que e como a Escritura diz. Eu leio adiante. Mas o justo viverá da fé. Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isto está certo, irmãos e irmãs. Aqui em Hebreus 11, versículo 6, está escrito: sem fé, é impossível agradar a Deus. E nós queremos isso, nós queremos de todo o coração agradar a Deus. E por isso pedimos, Senhor, atue que o que te agrada aconteça em nossa vida. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Amém. Naturalmente, nós não nos desviamos, mas sim nós permanecemos pacientes até que o Senhor chegue ao seu alvo com cada um de nós. Não voltar para trás. Não temos nada a ver com isso. Que guia a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que o Senhor, nesta manhã, possa nos abençoar juntamente, que Ele possa abrir os céus acima de nós e que possam ver correntes de bênçãos sobre todos nós. Irmãos e irmãs, não desejamos isto? Não estamos somente sentados aqui, mas nós temos um desejo, não somente de ouvir de Deus, mas de fato de receber, de vê-lo, vivenciá-lo, revelado no nosso meio. Ele está presente. A Escritura dá testemunho. Aonde Jesus esteve quando estava sobre a terra, ele ajudou a todos que vieram a ele. É diferente nessa manhã? Não. É da mesma forma. Jesus Cristo está presente através do Espírito Santo e quer cumprir as suas promessas em nós. Vocês querem crer? Eu quero crer. O Senhor possa nos ajudar a todos. Amém. Vamos levantar para a oração. Pai nos céus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós falamos obrigado, Senhor, por podermos olhar para Ti sabendo que Tu nos deixaste dizer em Tua palavra. E nós Te agradecemos, Senhor, grande Deus. Tu falastes ontem, Tu falas já hoje, ou já falastes hoje para nós. Nós, cada um de nós, não tem nada a ver com o recuar, mas somente com a fé, Senhor. Por isso, dá-nos fé e multiplica em cada um de nós, seja aqui no lugar ou em todos os lugares, em toda a terra, que estão ouvindo a Tua palavra, não a palavra de homem, mas a Tua palavra é, Senhor, que nos é proferida aqui. Nós aceitamos e Te falamos obrigado. Por favor, abençoa cada um, Senhor. Como já foi dito em todos os lugares, grande Deus, graças seja a Ti, também por este dia. E como já nos foi dito, nós viemos para ouvir, para receber e Te dar a gratidão. Ó Senhor, por favor, esteja conosco no nosso meio, em todos os lugares, Senhor. Deixa o Teu Espírito atuar para que a Tua palavra, Senhor Jesus, possa ser aceita como a semente nobre em um bom coração que traga fruto, assim, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Por favor, abençoe também os lábios através dos quais poderás falar. Nós pedimos no Teu precioso nome de Jesus. Nós aceitamos como a Tua palavra, porque é a Tua palavra, Senhor Jesus. Graças seja a Ti. Pedimos mais uma vez, abençoe da riqueza da Tua graça. E nós queremos Te glorificar e honrar e elevar o Teu nome. Amém. Vamos cantar ainda alguns corinhos. Eles vêm do leste e oeste. Corinho. Corinho 4, ontem, hoje e para sempre. Tu és digno. Nós falamos amém e podemos nos sentar. Estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, vivenciar a Deus novamente. E como já foi lido, é simplesmente poderoso. O Senhor, Ele tem uma obra de redenção determinada já desde antes da fundação do mundo. Antes que houvesse um jardim do Éden, antes que houvesse uma criação, antes que houvesse uma queda no pecado, eternamente, Deus já havia definido o conselho de salvação, o plano de salvação. Deus sabia precisamente o que aconteceria, incluiu todas as coisas, e nós nos alegramos por podermos ter parte neste grande plano de redenção de nosso Deus. Muito rapidamente as saudações. E antes de passarmos às saudações, eu quero mais uma vez saudar especialmente todos os irmãos servidores, também o irmão Willy da Inglaterra e todos os irmãos que atuam na palavra, sejam bem-vindos de coração e Deus o Senhor possa utilizá-los e abençoá-los lá onde vocês estão e os colocar por bênção. Todos os irmãos que agora são determinados pelo Senhor terem parte na pregação, eles passam adiante a mesma palavra revelada. O alimento espiritual é repartido. O homem de Deus não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que é proferida, que sai da boca de Deus. E isto o irmão Branham disse de uma forma tão bonita numa conversa com o Dr. Livell. Antes havia o pensamento, o amor era a verdadeira marca. Então o anjo do Senhor corrigiu o irmão Branham e disse: o verdadeiro sinal de um verdadeiro crente é que ele crê em cada palavra, crê em cada palavra. E a fé é uma confiança certa daquilo que Deus prometeu e uma convicção firme de que Deus pode cumprir aquilo que Ele prometeu. Irmãos e irmãs, que graça nos veio, nos foi participada, todos esses contextos de graça, para que possamos ver, receber isso revelado e de fato ter real parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Então temos nosso irmão Ben aqui, da República do Congo, temos irmão Isaac aqui de Abidjan. Deus abençoe os nossos irmãos de forma especial. Temos saudações da Bulgária, saudações do irmão Paul Nyag, saudações do irmão Etienne Jinton, também especialmente, todos nós ouvimos que o Senhor levou o irmão Graf para si, e o irmão Graf e o irmão Etienne não eram somente irmãos, eles eram amigos, fizeram muitas viagens conjuntas, e nosso irmão se sente um pouco solitário. Eu disse a ele hoje que eu gostaria gostaria de praticar amizade com ele também. Temos irmão José de Kinshasa, deixa saudar, irmão Césio, deixa saudar, e especialmente saudações especiais do irmão Dr. Bope, de Joanesburgo. Ele deixa saudar de coração. A sua esposa está aqui hoje. Então temos saudações do irmão Gonga, saudações do irmão Trapani, saudações do irmão Salomon, da Irlanda. Ele saúda com João 17:6. Lá está: eu revelei o teu nome àqueles que tu me destes do mundo, não a todos, mas àqueles que tu me deste do mundo, que estão ligados comigo, que pelo Espírito Santo ouvem a palavra inspirada e recebem o nome de Deus revelado. Então, o irmão saúde, Jabe, saúda de Abidjan, o irmão Davi, de Malawi, o irmão Blundula, da África do Sul, o irmão Ferri, de Budapeste. Hoje também saudações especiais de todos os irmãos e irmãs da Suécia. Deus possa vos abençoar a todos. Saudações, irmão Alexander, do Tartastão, o Tarkaquistão. Dr. Lutica, deixa saudar de coração. O irmão Malik também deixa saudar de coração, mas ele coloca uma pergunta que não me agrada. Ele pergunta aqui: que conflito existe entre você e a família Branham? Sequer algum? Sequer algum? Se alguém faz algum problema, então tem a própria culpa. E nós precisamos simplesmente dizer: se o irmão Branham, por exemplo, na inauguração, na consagração da sua filha Rebeca, e disse a ela: você é uma profetisa do Altíssimo, então ele disse isso assim, mas não disse assim diz o Senhor para isso. Isso foi seu desejo, de fato, seu desejo. E no seu filho José, ele disse o mesmo. Mas, e todos devem saber isso, diretamente ele acrescentou: você, meu filho José, é um profeta do Altíssimo, e esta é minha oração. Esta foi a sua oração. Se eu não me alegraria, eu também, se meus dois filhos me acompanhariam, se serviriam ao Senhor, e que Deus possa dar. Por que não? Para Deus, todas as coisas são possíveis. E enquanto o tempo que a irmã Branham vivia, que eu tinha um relacionamento especial com a família, isso é verdadeiro. Eu tomei chá, e a irmã Branham até disse: irmão Frank, eu gostaria, de fato, te dar o púlpito de 1937, para que você possa levar para a Alemanha, no qual o irmão Branham pregou. Quando veio a inundação do Ohio e muitas pessoas morreram, e o pódio na capela simplesmente esteve até o teto da capela boiando, e a irmã Branham disse, e os irmãos Statcliffe, Julius Statcliffe também esteve lá, mas o que eu quero fazer com o púlpito, eu tenho aqui meu púlpito simples, e isto basta. Mas, e então, a pergunta, onde o alojamento, não há um alojamento principal na terra, somente no céu, não há um quartel general na terra. E quando Simon Branham disse, a minha igreja natal é o meu quartel general, aqui o alimento é armazenado, o mesmo irmão Branham disse, quando eu prego em algum outro lugar, eu não posso dizer todas as coisas assim como eu posso falar aqui na igreja local, natal, e ensinar dessa forma. E por isso, ele tinha uma igreja natal onde o alimento podia ser armazenado. Até na abertura dos selos, o irmão Branham, ele já estava no Arizona, e então recebeu a indicação, quando a nuvem sobrenatural desceu, e ele recebeu a indicação, volte para Jeffersonville, para vivenciar a abertura dos sete selos e para pregá-la, o que está escrito nelas. Deus tem uma ordem de salvação, Deus tem uma ordem na igreja, e da mesma forma, o Senhor, ele permitiu que nós, em relação ao mesmo alimento, a mesma palavra revelada, que nós pudéssemos aceitar, até hoje, eu não disse nenhuma palavra negativa sobre alguém, e eu, em todo o futuro, não farei. Mas filho de José, em maio de 1955, nasceu. Ele tinha 10 anos de idade, quando o irmão Branham foi chamado para o lar celestial. Ele estava jogando futebol em algum lugar, mas um irmão Frank, já em 1962, já havia recebido um mandato, a missão de armazenar o alimento. Então, o profeta de Deus, no dia 3 de dezembro de 1962, disse, espere com o repartido alimento até que você tenha recebido o restante. Deus ordenou todas as coisas. Vamos deixar na ordem divina o que nós desejaríamos, que Deus, de fato, chegasse ao seu direito com tudo. Quem disse, eu desejo que todos se tornassem profetas, que o Espírito de Deus, de fato, possa cair de tal forma, e o Senhor, de fato, possa revelar em sua igreja. E para isso, então deixe-me dizer o seguinte, ontem, nós vivenciamos que um grande número veio para a frente para consagrar a sua vida ao Senhor. Mas, por favor, não esqueçam, está escrito, quem chamar o nome do Senhor será salvo. Quem vem para a frente tem que abrir a boca. Ele tem que abrir a boca e tem que clamar ao Senhor e pedir perdão para Ele. Pedir perdão para Ele. E então, receber a certeza que Ele foi aceito e o seu pecado foi perdoado, a sua culpa foi perdoada. E aí será necessário que hajam orações especiais, horas de oração especiais, até que cada um tenha, de fato, atravessado isto. Isso também se refere ao batismo espiritual. Se alguém vem a mim, eu não estou me referindo a hoje, mas se alguém vem a mim e diz, irmão Frank, eu quero receber o batismo espiritual, e está assim, de braços cruzados. É impossível. A palavra de Deus se cumpre para que, naqueles que o buscam, que clamam por Ele. Nenhuma pessoa pode vivenciar o batismo espiritual a não ser que Ele glorifique o poder do sangue, da palavra, e se agradeça ao Todo-Poderoso Deus. E enquanto estamos nesse processo de gratidão, então vem a ligação a Deus, e o Espírito de Deus, então, assume a responsabilidade. E nesse momento, quando esta língua expressa em línguas naturais e glorifica o nome do Senhor e o sangue de Deus, vem o Espírito de Deus, então começamos a falar em outras línguas e agradecer a Deus. Irmãos e irmãs, precisa acontecer muito ainda. Precisa ainda acontecer muito. Nós ouvimos a palavra de Deus em todos esses anos, mas agora tem que se tornar sério. Agora tem que se tornar sério. De fato, tem que chegar o momento quando dizemos: amado Senhor, eu não te deixo, eu não te deixo. E o que foi Jacó? Ele lutou com Deus até que o sol raiou, e então se tornou claro, e o seu nome se tornou de Jacó a Israel, e ele se tornou um lutador para Deus, um homem de acordo com o coração de Deus. Irmãos e irmãs, está de fato no meu coração que todos que ouvem agora a palavra de Deus e pensem nisso, quantos anos se passaram, quantas viagens, quantas milhas foram voadas para trazer a última mensagem, com um único alvo, e que a noiva do Cordeiro esteja preparada para o retorno do noivo. E nós sabemos, o retorno do Senhor está próximo. Então o irmão chofer ainda deixa saudar, o irmão Bulamba deixa saudar. Às vezes, quando eu leio todos esses nomes, então, irmão Motica, deixa saudar, ainda um irmão, Rastigue, deixa saudar, e ele saúda com 1 Coríntios 16, e está escrita a palavra lá, Maranata. E quando leio todos esses nomes, então me alegra. Por favor, compreenda isso corretamente. Me alegra que nós receberemos um novo nome. Amém. Um novo nome receberemos. Todos vencedores receberão um novo nome. Não o nome que a tua mamãe e teu papai escolheram, mas sim o nome que ele nos pensou para nós receberemos. E porque foi aqui mencionado, 1 Coríntios 16, a palavra com Maranata foi sugerida aqui, vamos ler, pedir que os irmãos venham com o coro do Maranata, e todos nós nos levantaremos, todos cantaremos juntos, tanto francês assim, entendemos o suficiente francês para compreender, e cantaremos juntos. Levantem, por favor, venham para frente. E nesse tempo, eu lerei o que está escrito em 2 Coríntios. Eu penso 1 Coríntios 16, capítulo 16, o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 16. A partir do versículo 20, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Sim, simplesmente Todo-Poderoso, nós todos cantamos juntos, todos cantamos juntos. Amém. Amém. Obrigado. Nós podemos nos sentar. Graças seja ao Senhor. Sim, nós esperamos o Teu retorno, ó Senhor. E clamamos repetidamente, Maranata. Ontem, nós mencionamos brevemente o que tudo que está acontecendo no momento, também com Roma, com Israel, com o que está acontecendo no Oriente Médio, com todas as desculpas, com tudo, nós temos todos os e-mails aqui, o Papa se pede desculpas pela ordem de morte, o Vaticano assina o tratado com o Estado da Palestina, e a Palestina dá segurança para liberdade de religião aos cristãos. Nós falamos ontem sobre isso, e vocês sabem o que hoje está passando. Hoje em Roma, no grande estádio, a grande reunião, onde muito oficialmente todas as desculpas para todos que tiveram a morte de mártires na história da Igreja Romana. Hoje, no estádio em Roma, há a grande reunião onde oficialmente é desculpado sobre aquilo que aconteceu na história da Igreja, seja em Rus ou o que quer que seja, pode ser lido para todos. É desculpado, pedir desculpas. E bem no fim está, então, este é o fruto do Espírito Santo. E todos nós sabemos, tem que haver duas unificações, uma religiosa mundial, e todo o mundo e todas as religiões serão incluídas, e a outra: Pai, Tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um. E o mundo, para que o mundo reconheça que Tu me enviaste, a unidade dos verdadeiros crentes acontece com Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós voltamos para aquilo que apóstolos e profetas, no nome do Senhor, pregaram. E nós precisamos ressaltar isso repetidamente. Aquilo que no decorrer da história da Igreja, nos 1600 anos, o que foi inventado não é parte da palavra de Deus, não está no Novo Testamento escrito. O que foi definido no Concílio da Nicéia não está na Bíblia. Sequer é bíblico. O que foi definido no Concílio da Calcedônia não está na Bíblia. De fato, não é bíblico. E o que em todos os concílios e todos os sinódios que foi determinado lá é definido para a Igreja, para determinada Igreja, mas não para a Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também isso nós temos que falar claramente. Nós não temos direito de tocar em alguém. Nem nossa Constituição está em primeiro lugar. O artigo: a dignidade do ser humano é intocável. Cada ser humano sobre a Terra decide como quer viver e o que faz. Até os que estão em todos os estados, os casamentos homossexual também nos nossos, está bem. Se o mundo quer assim, o mundo vive sem Deus, não pode sequer se inclinar para a palavra de Deus. Somente aquele que na fé em Jesus Cristo se torna crente, ele se deixará resgatar de todas essas coisas que não estão de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Nós não julgamos ou sequer, nós não criticamos e julgamos, nós respeitamos cada religião e tudo o que acontece sobre a Terra, e nós deixamos o juízo com Deus, o Senhor, no trono branco. Mas nós tomamos o direito divino para crer como a Escritura diz. E assim como o nosso Senhor trouxe a expressão: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E Deus nos deu a graça de vivenciar uma plena redenção na fé, recebê-la na fé, de todas as transgressões, e não somente o perdão de todos os pecados e transgressões, mas sim a libertação de todos os amarramentos, de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus, para que nós possamos nos introduzir na vontade de Deus. Desde muitos anos, nós pregamos o conselho de Deus e, repetidamente, nós tivemos que dizer que este é o período mais importante na história da igreja, que esta é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, e que nós, de fato, nós carregamos responsabilidade diante de Deus que esta mensagem alcance os confins da terra, e assim é. Isso, nós podemos repetir isso todas as vezes, irmão Branham, através de direto mandato de Deus, do Todo-Poderoso Deus, como lhe foi dito, e também o irmão Branham diz a voz no dia 11 de junho de 1933, foi tão poderosa que veio sobre ele, que ele pensou toda a região foi estremecida quando lhe foram exclamadas as palavras, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. E disso é que se trata. É um mandato divino. O Senhor mesmo prometeu. É uma promessa. Deus, o Senhor, Ele mesmo disse: eu vos envio meu mensageiro adiante de mim. E incluiu essa palavra pessoal, e Ele mesmo é o que veio. O Senhor se tornou servo, o Pai no Filho revelado, para cumprir o plano de redenção. E assim nós vemos que nós, de fato, nós temos cumprimento de profecias bíblicas e promessas que Deus havia definido no seu eterno plano. Por isto, tem que ser ressaltado: vós, povo meu, não todos, mas sim, vós, povo meu, você, minha multidão comprada pelo meu sangue, vós, povo meu, meus filhos, vós, meus filhos, minhas filhas, ouçam a minha palavra, vós, povo meu, saí do meio dela, separai-vos, não toqueis nada impuro, assim eu vos receberei, e serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. E ainda, em cada avivamento, as pessoas saíram, foram chamados para fora da religião estatal e consagraram suas vidas a Deus, e especialmente se lermos sobre os processos contra as bruxas, haviam batismos espirituais, haviam profecias entre os quais se tornaram crentes, então se foram colocados como videntes e outras coisas. Então esta foi a Santa Inquisição. Em todos os lugares onde Deus deu avivamentos, pessoas foram chamadas para fora, se reuniram para dar o louvor e a glória ao Senhor. E o que me dominou de fato de ler, especialmente para Servete e outros que não somente saíram dessa igreja, religião estatal, mas sim receberam a revelação que Deus somente é um e não três, e especialmente eles foram perseguidos e foram dados à morte. Já sempre o Senhor se revelou como o mesmo ao seu povo.
E
isto, que no nosso tempo, que isso chegou à virada, onde todos sabem, quando o irmão Branham primeiramente recebeu a missão, que lhe seria dado um dom da cura divina, e que ele iria aos povos, e que esse dom seria um sinal, e que Deus confirmaria a palavra, e que o mesmo ministério aconteceria, que já aconteceu em Gênesis 18, e então com o nosso Senhor, que esse homem de Deus tão simples, que já, tão simples como jamais houve sobre a terra, em faces recebeu revelado o que ele deveria dizer às pessoas que vinham à fila de oração, o que houve em suas vidas, o que há. Assim, Deus então mostrou a sua presença sobrenatural nas reuniões, para que todos saibam, aqui não é uma pessoa que está atuando, mas sim, aqui Deus confirma a sua palavra. Em algum lugar eu anotei, será mais ou menos certo, que o irmão Branham, cerca de 1.550 vezes, nas filas de oração, ele pôde dizer, assim diz o Senhor, porque Deus, o Senhor, simplesmente lhe deu uma visão dessa pessoa, e ele pôde então falar. Importante é para um profeta que ele só diga assim diz o Senhor quando ele vê uma face. Também isto é muito, muito importante para um profeta. E somos gratos, de coração gratos, pelo ministério que foi prometido para o nosso tempo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E vocês sabem, irmãos e irmãs, quando ouvi a tempestade hoje, ontem, eu fui Gênesis 8, 28, tive que pensar, Gênesis 8, 28, será verão, inverno, e colheita e semeadura, gelo e calor. Já Deus havia dito naquela época, e ontem nós vivenciamos isso pessoalmente, que havia calor lá, como jamais antes. Simplesmente muito interessante, quando, nesse tempo, simplesmente lemos na Santa Escritura, será assim, colheita e semeadura, e verão, inverno, e calor e gelo. Mas o que hoje, nessa manhã, me chamou a atenção no, nas trovoadas, não houve nenhum trovão que foi assim como o trovão que eu ouvi no dia 16 de julho de 1979, na ilha de Fernur, que eu ouvi. Foi um bonito trovão que ouvimos hoje. Se podia sentir bem nisto. Relâmpagos também houveram. Não sequer vamos entrar mais detalhes. Vocês sabem o que nessa manhã ainda me chamou a atenção? No profeta Isaías, seja no, está no capítulo 29, quando o Senhor fala que ele repararia o dano do seu povo E nesse tempo, o sol deverá estar sete vezes mais forte, raiar sete vezes mais certo. Eu pensei, isso é todo poderoso. Deveria estar em Isaías, eu creio, Isaías 29, onde o Senhor, de fato, diz que reparará o dano do seu povo. Sim, está aqui, Isaías 29, Isaías 30, Isaías 30, 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, nesse tempo, então a lua irá raiar tão clara como o sol, e o sol sete vezes mais claro. Irmãos, irmãs, Deus deixou-se tornar luz no anoitecer. E também esta passagem, o irmão Branham repetidamente mencionou, de Zacarias 14, haverá um dia não claro, não escuro, mas no anoitecer será luz. Se tornou luz, será luz para Israel, será luz para nós. Sim, é de fato, se tornou luz. Jamais a palavra de Deus esteve tão poderosamente de todos os lados, em todas as ligações, revelada como no nosso tempo. E também tudo em relação ao que o irmão Branham disse, que podemos ordenar isso biblicamente, isto é um presente. Isso nenhum homem de Deus traz consigo. Isso tem que ser dado por Deus. Eu não trouxe nada. Senhor, tudo és Tu. E nós damos ao Senhor, Ele somente, toda a glória. O que em abril de 1962 eu tinha, que ideia eu podia ter, o que Deus tinha para fazer no seu plano de salvação. Mas então veio o dia especial, o dia 11 de junho de 1966. Eu me lembro simplesmente muito, com muito prazer nisso. Se isso significa algo para vocês, eu não sei. Mas eu sou grato por todos os direcionamentos do Senhor, por todos os caminhos que Ele preparou. E vocês sabem, no dia anterior, eu fui ao instituto de funerário, e subi a escada de madeira, e só via um salão lá, que estava no primeiro andar, e lá estava o irmão Branham, num caixão, e eu vi, eu já contei isso, não via nenhuma ferida. Vocês sabem, no acidente de carro, ele foi catapultado pelo diretamente para o capô do carro. Ele aconteceu quebras, aconteceu algo terrível nisso. Mas eu vi o irmão Branham com um sorriso. Não havia sequer um remendo, uma ferida, assim como sempre conheci. Mas não como no ano de 56, no máximo com 35 anos, simplesmente bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando no dia do sepultamento eu voltei ao meu hotel, no meu quarto de hotel, e me sentei, e de fato não sabia como continuaria, porque para mim o mundo havia se quebrado. E eu estava com lágrimas e com o coração partido, estava implorando e chorando e disse: Senhor, como a igreja agora sem esse ministério do teu profeta, como deve ser finalizada? Esse é o meu desejo de coração, era um desejo do meu coração. Sim, e então, no mesmo dia, quando depois de todo chorar, acima de 2 horas, então vim ao quarto, irmãos e irmãs, isso ninguém pode imaginar, tal paz de Deus, que é maior que toda a compreensão dos homens. Eu me sentei e desta vez não havia alta voz, mas o meu coração falou: agora chegou a tua hora de carregar a mensagem para todo mundo. E assim o Senhor tem o seu caminho em todos esses anos, e eu desejaria de fato que o meu ministério, que o meu ministério teria findado, que eu não precisaria mais viajar, mas se mostra e que se mostrasse que todo mundo está conectado e todos podem ouvir e podem ver. Vamos voltar rapidamente a 2, 3 passagens bíblicas, mais uma vez, aquilo já que foi lido. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, Hebreus 10, 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, irmãos e irmãs. Temos uma alegre confiança? Ainda caminhamos em tristeza aqui para lá, porque diversas circunstâncias não são assim como nós queríamos que fossem. Problemas nas famílias, em todos os lugares, problemas, jovens, idosos, pequenos e grandes. Mas aqui está escrito: alegre confiança, que simplesmente alegria no Senhor, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as provações, que alegria no Senhor seja a nossa força. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Simplesmente maravilhoso. E então, versículo 36: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Mais uma vez a palavra promessa, promessa. Ó, que Deus, o Senhor, possa, de fato, de uma vez por todas, colocar e queimar isso dentro dos nossos corações. Filhos de Deus são filhos da promessa. O Redentor foi o prometido Redentor do Jardim do Éden até Isaías 7, versículo 14. Uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual darás o nome Emmanuel. Promessas e mais uma vez promessas. E quando o tempo se cumpriu, veio o anjo Gabriel e disse a Maria, e ela disse: eu sou a serva do Senhor, a mim aconteça assim como tu disseste. Irmãos, irmãs, esta é a nossa posição hoje. A mim aconteça como filho da promessa, aquilo que tu disseste em tua palavra e prometeste também. Todos nós compreendemos também quando Paulo escreveu aos Coríntios que ele queria apresentar a Cristo uma virgem pura. Irmãos e irmãs, vamos falar isso também de coração. Nós lemos sempre da mesma Bíblia e nós nos alegramos que certas repetições também acontecem nas pregações, mas sejam sinceros, nós temos ou nós podemos chegar ao ponto que cada palavra, e que seja da centésima vez lida para nós e pregada, seja mais uma vez nos traspassar, passar por alma e espírito, que Deus, o Senhor, cada vez fale novamente a você e a mim, pessoalmente, que não simplesmente sejamos aqui para ter parte da reunião, mas sim estejamos aqui para ouvir a palavra, para recebê-la e crer de coração. Isto pode ser lido repetidamente, o que Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Simplesmente Todo-Poderoso, estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Vocês foram noivados com o Senhor, em breve também falamos isso aqui, ou até escrevemos. Primeiramente, quando dois se encontram e o noivo dá a promessa à noiva, sim, esse é um momento de uma promessa, e nesse momento da promessa, então, a noiva, a mulher se torna noiva e o homem se torna o noivo. E aqui Paulo escreve, porque quero apresentar-vos uma virgem pura e os noivei com ele e diretamente a nós. Mas temo, no versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também, assim como sejam também de sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo, naquela época, ele já sabia que o inimigo, não somente no Jardim do Éden, mas que ele sempre viria sorrateiramente para seduzir, para colocar a palavra em questão, em dúvida. Deus de fato disse, e por isto ressaltando, irmãos e irmãs, tudo o que Deus disse, se você compreende ou não, é verdadeiro, está certo, aceite, creia, e você receberá revelado pela graça. Então temos Paulo, que especialmente escreveu que deveríamos estar preparados. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15. De forma muito especial, em todos os detalhes, está escrito e descrito como deveria tudo acontecer no retorno do Senhor. Somente precisamos ler a partir do versículo 50, em 1 Coríntios 15. Então nós vemos a precisa ordem, como tem que acontecer, e nenhuma pessoa precisa interpretar isso. Aqui, tudo aqui é dito claramente. No versículo 53 está, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tudo foi escrito. E se alguém vos diz, o Senhor já veio, irmãos e irmãs, se o Senhor, quando o Senhor retornar, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que restarmos e estivermos aqui, seremos transformados e seremos elevados em direção ao céu nas nuvens, e então estaremos com o Senhor todo o tempo. Ontem nós já mencionamos, as virgens prudentes creem e respeitam cada palavra de Deus, assim como está escrita. Deixam assim. Se alguém vem e diz, o profeta disse assim, assim, quem pega aquilo que o profeta disse e coloca isso em oposição o que Deus disse na palavra, tem um demônio que está influenciando e que está enganando. Quem tem o Espírito de Deus levará tudo o que foi dito pelo Espírito de Deus, compreenderá tudo corretamente, cada palavra de Deus será respeitada e ordenada biblicamente, e então essa pessoa também será ordenada biblicamente. As imprudentes creem em tudo, somente não o que a Escritura diz, e por isso precisa ser ressaltado isso, a diferença entre as prudentes e as imprudentes é muito grande. E as prudentes também sabem Apocalipse, sabem ordenar Apocalipse 10, quando o Senhor colocar os seus pés sobre a terra e sobre o mar. Então sabemos o que acontecerá, assim está escrito. E da mesma forma compreendemos que o irmão Branham foi o sétimo mensageiro da era da igreja, através dos quais Deus revelou todos os mistérios e todo o plano de salvação. Quantas vezes palavras proféticas tiveram um cumprimento duplo que simplesmente temos que ver e respeitar e agradecer de coração por isso, mas não mudar nada na palavra. Se já em Êxodo 4 está escrito, eu tenho meu filho, isso foi pensado em Israel, guiei para fora. Se está escrito no profeta Oséias, o meu filho eu tirei do Egito, então se está escrito nosso Senhor, que José tomou, a mãe tomou o filho e foram então para o Egito, para que se cumprisse a Escritura, eu chamei o meu filho do Egito. Imaginem que diferentes essas vivências foram, e mesmo assim, quão precisamente elas foram direcionadas uma com a outra, e concordam, e podem ser reconhecidas em precisão. Exatamente isto é o mistério divino que o Senhor, de fato, pela graça, nos deu. Vamos ler naquilo que Pedro disse. É um dos capítulos mais importantes com referência ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 2 Pedro, no capítulo 3, assim, segundo Pedro, nós recebemos escrito aqui, capítulo 3, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Aquilo que dos profetas foi divulgado, que dos apóstolos foi passado adiante, a palavra de Deus, aceitar e receber isso, e assim mesmo a semente da palavra, como nós já ontem de Lucas 8, versículo 11, nós ressaltamos, a semente é a palavra, e a palavra é a semente, e a fé é a vitória que vence o mundo, que venceu o mundo. E o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como a Escritura diz, do seu corpo joarão águas vivas. Isso ele disse do Espírito que viria, seria derramado sobre nós e em nós. Então nós lemos aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, nós lemos adiante: o Senhor não retarda a sua promessa. De novo a palavra promessa. Ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que um sequer daqueles que Ele desde antes da fundação do mundo elegeu se perca, mas sim que o último, onde quer que ele esteja sobre a terra, que ele seja chamado, e quando o número estiver cheio, pleno, então a trombeta ecoará e o Senhor retornará. Então nós temos aqui, especialmente no capítulo, no versículo 14, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Irmãos, se esforcem, nós somos amados de Deus, eleitos de Deus. E aqui nos é dito que não devemos ser indiferentes, mas sim amados. Procurai sejar, que deles sejais achados, para que sejais encontrados imaculados e irrepreensíveis por Ele, em paz. Irmãos e irmãs, nós ouvimos, pregamos a palavra preciosa em todos esses anos, mas agora, de fato, se torna muito sério o retorno do nosso Senhor. Está, de fato, em tempo já quase tocável. E em cada reunião nós temos que repetir como nosso Senhor, naquela época, Ele exclamou: quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção e se aproxima. E nós podemos, de fato, na fé, olhar para cima, podemos clamar Maranata e falar: vem, Senhor Jesus, vem, nós esperamos pelo teu retorno. E exatamente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, onde Paulo fala do arrebatamento, ele deu aqui o alerta até a todos que têm que tomar uma decisão em suas vidas, que tomem essa decisão em paz diante da face de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqui podemos ler, aqui desde o princípio, já na segunda parte do primeiro versículo: de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai para que abundeis cada vez mais. Então, já andai assim, no comprazer de Deus, mas pode se tornar melhor ainda, mais obediência, mais dado, mais íntimo com o Senhor, ligado. Então, no versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então, vem, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E então, cada um, cada irmão, tem que purificar sua própria, tem que ter seu próprio vaso, sua própria esposa, não viver assim por aí, mas sim como Deus de antemão já determinou. Não é bom que o homem esteja sozinho. Imagine uma vez, aqui ele fala da transformação, do retorno do Senhor, daquilo que acontecerá, mas dá antes a todos os jovens, ainda dá no seu caminho. Sejam sóbrios, tomem suas decisões na vontade de Deus. É melhor estar casado que viver em brasas ou fazer algo que não está na vontade de Deus e não pode ser ordenado biblicamente. Que Paulo dá tais alertas em ligação com o retorno de Jesus Cristo. Isso toca todos nós. E vamos falar diante da face de Deus, que todos possam permanecer sóbrios, também todos crentes permanecer sóbrios, todos jovens irmãos, todos jovens irmãs, consagrar todas suas vidas plenamente ao Senhor e dizer: eu quero ser aprovado diante de Ti, tem misericórdia de mim, para tomar a decisão correta. E Deus deixará suceder a todos que de fato pertencem para estarem juntos nisso, quando o Senhor retornar. Vamos resumir do que já surgiu do texto de introdução, e vamos ler para isso da carta aos Romanos, capítulo 11, para vermos que a fé naquilo, fé naquilo que Deus disse em sua palavra, é o mais importante. Não somente dizer eu sou crente, aqui a fé e a incredulidade são colocados sempre aqui um em oposição ao outro. E foi a incredulidade o primeiro pecado no paraíso. Sim, foi o momento no qual Eva deu ouvidos e colocou a palavra em dúvida. Então a incredulidade entrou e a sedução foi o resultado. E aqui, Paulo repetidamente, com referência a Israel e aos povos gentios, ele comparou a fé e a incredulidade. Através de incredulidade, os ramos naturais foram quebrados. Através da fé, os ramos selvagens foram colocados em seu lugar. Vamos ler somente os dois versículos em Romanos, no capítulo 11, Romanos, capítulo 11, versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então, versículo 23, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus, para os tornar a enxertar. Incredulidade nos separa de Deus. Incredulidade está ligado à desobediência. Fé está ligada com a obediência. E vamos falar também isto mais uma vez. Israel, o povo eleito de Deus, e o Senhor teve que naquela época falar aos escribas: vocês jogaram para fora o conselho de salvação de Deus porque vocês não se deixaram batizar com o batismo de João. Irmãos e irmãs, seja graças dada ao Senhor que nesse tempo tudo, todos que vêm à verdadeira fé também fazem, aceitam o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo de coração, desejam isso e deixam isso se cumprir em si mesmos. Simplesmente faz parte que nós digamos a todas as pessoas na Terra que Deus é somente um, embora Ele tenha se revelado como Criador, como Salvador, como Curador, como tudo se revelou, Ele permanece mesmo assim o mesmo, e o mesmo Deus se revelou para a nossa salvação como Pai nos céus, no Filho sobre a terra e na Igreja, através do Espírito Santo, se revelou. Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Não três eternos, não três todo-poderosos, mas sim um eterno Deus. Somente um, seja no Velho ou no Novo Testamento. Essa invenção da Trindade é terrível. E após a invenção da Trindade, da doutrina da Trindade, então foi introduzida o batismo da Trindade, e nesse contexto, no ano de 321, foi proibido o sábado aos judeus, as sinagogas foram transformadas em curral de porcos no ano de 321, e foram desses pais da Igreja, foram colocados como assassinos de Cristo e de Deus, foram amaldiçoados diretamente após a introdução da doutrina da Trindade. Os judeus foram, por desses pais da Igreja, que vêm todos do paganismo satânico, onde o sumo sacerdote era o vicário, e agora, que agora pegam, encontraram sua nova honra da Trindade, e diretamente eles se direcionaram contra os judeus, que não podiam aceitar a Trindade, então eles foram amaldiçoados, e a partir daí, foram perseguidos em todos os lugares, até o terceiro reinado, até o terceiro terrado, até os 6 milhões de judeus que foram assassinados. E quem está atrás disso? O que foi, de fato, a força movedora de tudo isso? Se lermos na história, irmãos e irmãs, então mudamos a nosso estado. Vocês pensam que é simples de falar tudo isso tão oficialmente? Quando em algum lugar eu me será chamado o direito, ou quando eu terei que aparecer diante de um concílio para ser levado a juízo sobre o que está sendo pregado agora? Mas graças seja a Deus, o Senhor, nós temos somente uma responsabilidade, e esta é a santa palavra de Deus, assim como foi pregada no princípio, para que seja pregada também agora no fim. Como nós escrevemos, também pregamos, o primeiro batismo e o último batismo tem que ser 100%, estar 100% de acordo. A primeira e a última pregação, a primeira e a última Santa Ceia, tem que estar 100% de acordo. Tudo tem que ser restaurado 100% e colocado no estado original. Deus, Ele mesmo disse, eu restaurarei todas as coisas. Quão simples não seria? Todo mundo nos jubilaria, mas nós precisamos da concordância de Deus, da concordância de Deus. Aqui não se trata de unificação de diferentes aspectos ou vistas. Aqui se trata da unidade. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Esta é a unidade divina. Um Senhor, uma fé, um batismo. E se o termo Trindade, Deus triuno, Trindade, Eterno Filho, nenhuma vez está na Bíblia, por que eu deveria crer nisso? Então, eu estou obrigado a somente crer o que Deus disse em Sua palavra. E se não há nenhuma passagem na palavra de Deus onde a fórmula trinitária foi utilizada, de fato, sequer uma única, tudo foi feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada cura de enfermos, cada oração, cada batismo, tudo no nome do Novo Testamento, nome do pacto do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma fórmula, nenhum título. E se eu tenho que dizer isso ainda, irmãos e irmãs, esta fórmula é de fato utilizada em todas as reuniões espiritistas, nesse mover aí, na tábua e todas essas coisas. Essa fórmula, todo mundo tem que repetir que entra nessas lojas de maçonaria e lá tudo está tudo muito bonito, decorado. Imaginem quão esperto o diabo é. Lá uma mesa, e sobre essa mesma mesa está a Bíblia aberta, e então do lado há um triângulo. Muitos compararam a Trindade com o triângulo, e do lado do triângulo então está um compasso. Então tem que se abrir o peito, deixar o peito aberto antes de dar a confissão. Lá antes ele tem que ver um caixão lá de mortos antes de dar de fazer o juramento. Seja muçulmano, seja judeu ou cristão, todos têm que repetir essa fórmula trinitária para quando entra nessa loja, nessa de maçonaria. Se eu não tivesse ouvido isso da boca de um homem em Paris, no Canadá, Ontário, um homem que pertencia aos homens de negócios cristãos, que conhecia Demos Shekerian pessoalmente, no qual preguei, com o qual preguei, ele me viu no hotel, e ele vem simplesmente para a mim e diz, e você disse, você é um estranho, de onde você vem, e o que você faz aqui? Então, o que eu devo dizer? Eu simplesmente disse o que eu sou, e ele disse, então, eu aqui tenho a direção dos homens do pleno evangelho, mas eu também pertenço à ordem da maçonaria e também sou judeu. Imagine como judeu, eu tive que repetir a forma trinitária quando entrei nessa ordem de maçonaria, e eu pensei comigo mesmo, graças seja ao Senhor por esta conversa. Irmãos, nosso Deus é um Deus, e o nome do pacto da nova aliança, do Novo Testamento, onde Deus revelou a nós, como Pai nos céus, no Filho e através do Espírito Santo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, nós agradecemos ao nosso Deus que também nisto foi dada a clareza, simplesmente de nos separarmos de coração desse ensinamento não bíblico e tudo que está ligado com isto, e ainda acontece. Ao nosso Deus seja gratidão que podemos crer, como a Escritura disse, que podemos voltar à palavra original. Irmãos e irmãs, mais graça Deus não pôde nos dar. E a quem Deus, Ele mostra a sua graça, recebe a sua graça. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus e aceita na fé, a este é revelado através do Espírito Santo. Simplesmente maravilhoso. Reconheçam que o Senhor, que Ele guia os seus santos maravilhosamente. Somente um pensamento ainda, sem entrar em maiores detalhes. No profeta Isaías, nós temos a palavra guardas dos muros, quão tarde está na noite. Vem amanhã, mas ainda é noite. A noite está avançada, o dia está próximo, a manhã está próxima, e à meia-noite nós ouvimos a gritaria: vejam, eis que o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. E nós podemos, como multidão comprada pelo sangue, como reconciliados com Deus, coroados com graça, estar reunidos, ainda sem perturbação, podemos estar aqui reunidos e ouvir as palavras de Deus, que permanecem eternamente. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro pôde dizer: esta é a palavra que nós vos pregamos. Nós temos também, tivemos que falar as exortações, mas nós pregamos e nós pregamos eternamente a palavra que para sempre permanece, a palavra de Deus. Que esse dia também a palavra do Senhor possa ter caído em nossos corações, que possamos ter concordância interior e ter uma vida agradável ao Senhor, e simplesmente estarmos sóbrios, e mais uma vez, em todas as decisões, que possamos permanecer sóbrios e confiar no Senhor, que Ele fará tudo bem. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar para oração, vamos cantar como tão frequentemente: assim como sou, assim tem que ser. Nós inclinamos nossas cabeças, abrimos os nossos corações diante de Deus o Senhor. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez. Este é o período do qual Paulo, Pedro e Tiago escreveram. Até Tiago escreve no capítulo 5, a partir do versículo 7, que nós temos que prevalecer, perseverar em paciência até que Deus dê as primeiras e as últimas chuvas, até que o atuar sobrenatural de Deus aconteça e todos nós sejamos preenchidos com o Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar horas de oração nas quais nós nos aproximamos de Deus e vivenciemos a Deus. Debaixo da pregação, em todos esses anos, nós sentamos, e todos que vêm são novos aqui, ouviram tudo e creram em tudo, seja 50, 30, 40, 30, 10, 20, 10 anos que foi pregado, tudo pode ficar assim, permanecer assim como foi escrito e pregado. Nada, nada precisa ser mudado, irmãos, irmãs. Eu me tomei o tempo e nos últimos dias eu li as cartas circulares do ano de 2012, 13, 14 e diante do Senhor eu disse: o que não foi, o que já não foi escrito, tudo foi divulgado, pregado, tudo foi escrito. Mas um pedido eu tenho diante da face de Deus, que a partir de agora, somente as mesmas brochuras sejam impressas em todas as línguas e publicadas, que não aconteça nenhum caminho particular, mas sim que a noiva do Cordeiro em todo o mundo receba a mesma informação, as mesmas cartas circulares, as mesmas pregações, que todos cheguem à unidade da fé. E não se preocupem, Deus cuidará que todos, em todas as línguas, no tempo correto, recebam o mesmo, como o irmão Branham, como lhe foi mostrado. A noiva saiu do passo, mas ela foi levada de volta ao passo certo, um coração, uma alma, em todos os povos, línguas e nações. E nós colocamos com Paulo o direito que todos que agora ouvem o chamado do Senhor, o chamado de Deus, pertencem, porque creem, de coração creem, e a fé guia para a obediência, e a fé nos liga na obediência com Deus. Então, assim foi com Abraão. Ele creu e viu a promessa cumprida e foi obediente quando deveria trazer Isaac como sacrifício. Irmãos e irmãs, como em Romanos 19 e 11 nos é relatado, a fé está ligada com Deus, com a palavra de Deus. A incredulidade nos separa de Deus, nos quebra para fora, e por isto que Deus, o Senhor, possa nos dar a verdadeira fé, a fé como a Escritura diz, para que possamos ter parte em tudo o que Deus está fazendo atualmente pela graça. Enquanto temos as cabeças inclinadas, deixe-me perguntar hoje se há pessoas novas que chegaram aqui no nosso meio, que querem consagrar suas vidas ao Senhor e querem fechar um pacto de uma boa consciência com Deus e querem se deixar batizar biblicamente. Alguns aqui no nosso meio, elevem brevemente a mão. Temos aqui, já batizamos a todos. Se não, haveria a possibilidade de seguir a palavra de Deus. e ser batizado biblicamente. Lá uma mão, duas, onde você vê ainda uma, sim, duas, três. Oh, Deus, o Senhor abençoe. Deus, o Senhor abençoe. As duas irmãs ainda têm um hino de introdução, um hino de convite de vir ao Senhor. Irmãos e irmãs, que graça! Hoje, assim, quando ouvires a sua voz, mais uma pergunta. Temos as tais no nosso meio que ainda têm dificuldade de uma coisa a outra que é pregada na mensagem, de crer nisso, elevem a mão. Nós queremos orar juntamente. Agradeça, preciosa irmã, Deus te abençoe. Obrigado a todos, obrigado. E seja gratidão dada ao Senhor. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Ele pode revelar todas as coisas. Ele pode abençoar.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unsere Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er in deinem Kreis. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands liebes Sonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinem Kreis. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem Reich.
Amen.
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 Amen. Seja de fato dada a gratidão e adoração ao nosso Senhor. Nós ontem relatamos daquilo que Deus fez na Moldávia. Foi de fato extraordinário. Nossos irmãos da Romênia fizeram a sua parte para isso. Seja irmão John, irmão Daniel, irmão Florin, todos fizeram a sua parte. E 11.700 pessoas estavam conectadas para verem as transmissões via televisão e para vivenciarem juntamente a palavra do Senhor. Atravessou, chegou a toda a nação, e lá o Senhor também chamará os últimos. Vocês sabem, os meses de abril e maio e junho foram de fato extraordinários, seja no extremo oriente, onde quer que seja, seja no Golfo Pérsico, Paquistão, em todos os lugares. Deus de fato abriu portas e corações. E agora, nós temos uma grande viagem diante de nós e nós falamos: a vontade do Senhor aconteça. De fato, eu não precisaria ir a lugar nenhum mais. Os irmãos e os indivíduos, as igrejas estão todos conectadas, todos podem ouvir, mas de fato, todas as maiores cidades na República do Congo deverá haver grandes reuniões lá. Em todos os lugares, estádios foram alugados. Em todos os lugares, a televisão local, a televisão estatal estará presente para transmitir o que será dito. Agora, nós temos um problema. No dia 8 de junho, nós viemos o passaporte para Berlim, mas a greve nos Correios, no nosso país, cuidou que ainda não tenhamos recebido o passaporte. E todas as reuniões já simplesmente estão organizadas. Especialmente o irmão Tati, ele disse: ouça, as viagens têm que acontecer, não é possível. Eu digo, então, se tem que acontecer, então acontecerá. Se com visa ou sem visa, sem o visto ou com o visto, tanta confiança nós temos no Senhor, que Ele, sim, o Senhor, Ele é o Senhor, e tudo Ele fará bem. Deus abençoe especialmente nosso irmão Tati, o melhor tradutor do inglês para o francês, e ainda, em geral, ainda é traduzido ainda para um dialeto local, para que as pessoas do país possam ser alcançadas. Lembre-se de mim em vossas orações. Seja data gratidão, até agora é possível. E nós esperamos que Ele dê graça. Como dissemos, se a viagem acontecer, ela se deve acontecer, acontecerá com ou sem o visto. Eu parto do princípio que para mim farão uma exceção em Kinshasa, ou simplesmente digam: seja bem-vindo aqui. Ao nosso Deus seja a glória. A todos vocês que não se preocupam com as distâncias, que assumem todos os custos e que vêm da Finlândia, da Romênia, da Polônia, de Praga, de todos os lugares, da Eslováquia, da Inglaterra, de todos os países da Europa. Estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe também nossa visita de Flagstaff. Deus abençoe nossa visita de Toronto, especialmente de Edmonton. Deus vos abençoe. Ele abençoe da África do Sul. Ele abençoe de toda a África, em toda a terra. Deus abençoe conosco. A sua multidão comprada pelo seu sangue. E nós nos preparamos na fé e na obediência para o retorno do Senhor. Agora pedimos que o nosso diretor do coral que possa ainda cantar um hino em língua inglesa com todos nós, para que todos possamos cantar juntos. Eu simplesmente me agrado quando o coro canta hinos que todos são conhecidos por todos, que todos em todas as línguas podem cantar juntamente. O diretor do coral está ainda aqui. Ele ouviu? Se ouviu, então ele está a caminho. Então o coral vem para a frente. O coral vem para a frente. Glória e gratidão seja ao Senhor.
Amém.
Aleluia. Vamos cantar: seja glória ao Cordeiro. falamos todos amém. Permaneçam assim como vocês estão. Hoje pedimos que nosso amado irmão Erich Schmidt, que ele venha para a frente e que ore juntamente conosco para agradecer ao Senhor. Vem, por favor. Ele desde o princípio está aí. Deus o abençoou e colocou para a bênção. Amém. Agradeço ao Senhor. Pai Celestial, a Ti cabe o louvor, a gratidão e a honra por tudo que fizeste para mim, para todos nós, na cruz do Gólgota. O Teu sangue, o Teu precioso sangue foi derramado por nós e nós aceitamos, Senhor. Quando a Tua palavra passou, Senhor, Tu, Senhor, tomaste morada em nossos corações. Te agradeço de todo o coração que essa palavra é viva em nossos corações, Senhor, e que essa preciosa semente brota para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço de todo o coração, Senhor, que a nossa visão se direciona a Ti, nossa confiança está indo para Ti. A Ti cabe o louvor, a gratidão e a honra por toda a Tua graça e por toda a Tua fidelidade. Tudo Tu ouviste, Senhor, tudo, Senhor, nós colocamos diante de Ti, e nós não nos reunimos em nosso próprio nome, mas sim, Senhor, no Teu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós por isso estamos aqui e ouvimos a Tua palavra e aceitamos, Senhor, para nós pessoalmente, Senhor, e cada um que aceita essa palavra para si pessoalmente, Senhor, ele está salvo, Senhor. Esse precioso sangue que foi derramado na cruz do Gólgota, quem aceita isso pessoalmente, está salvo, está liberto, está curado. E no Teu nome, Senhor, estamos aqui, ciente, Senhor, que a Tua obra de redenção é uma obra perfeita. A Ti falamos obrigado, louvor e adoração por toda a Tua graça e por toda a Tua fidelidade. Amém. Amém. As três coisas serão sempre ressaltadas: o sangue do novo pacto que foi por nós derramado, a palavra com todas as promessas que o Senhor nos deu e o Espírito de Deus que torna a palavra viva e nos guia dentro da palavra através da revelação. Vocês todos estão gratos pela palavra de Deus. Vocês creem todos de coração a mensagem que Deus nos confiou. Vocês creem todos que o retorno do Senhor está muito próximo. Vocês creem todos, como a Escritura diz, quando virdes que essas coisas se acontecem, então elevai as vossas cabeças, porque e também as passagens bíblicas que foram lidas em Hebreus 10 e de outros lugares, que Deus nos dê a graça para vivermos dentro da Sua plena vontade, na Sua vontade, sejamos encontrados assim, quando Ele retornar. E agora nós passamos ao nosso amado irmão Helmut Misk, saudações para todo o Brasil, para o Chile, para Paraguai, para que o Senhor possa abençoar nosso irmão, abençoar poderosamente e o coloque como bênção em todos os lugares, para que em todo lugar a palavra do Senhor possa entrar e todos possam ser ligados com a pregação, porque eu creio por convicção, não por minha causa, mas pela causa que o Senhor, Ele mesmo disse, a última mensagem antevém a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, e somente quem ouve a última mensagem, crê e na obediência e segue-a na obediência, o que foi dito, estará lá, sem julgar, mas todos que caminham por seus próprios caminhos adiante, não alcançarão o alvo. Vamos agradecer a Deus, o Senhor, pela graça que Ele nos deu. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu nos abençoaste. Tu nos colocaste diante da Arca da Aliança, na Tenda da Revelação. Nós cremos em todas as palavras do Velho e do Novo Pacto. E nós cremos que a Tua Palavra não volta vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Amado Senhor, nós te pedimos pelo rebanho comprado pelo Teu sangue, por todos que foram determinados de verem a glória de Deus, que a palavra de Apocalipse 19 possam vivenciá-la pessoalmente, e a sua noiva se preparou e a ela foi dada de se vestirem de linho branco brilhante. Amado Senhor, lava-nos não somente de todos os pecados, tira todas as manchas, tira todas as rugas, tira tudo, ó Senhor, lava-nos no santo sangue de Jesus, na graça, nas correntes purificadoras da graça. Nós te agradecemos mais uma vez pelo poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e pedimos a Ti, eleves Tu a Tua face sobre todos nós e dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado.
Aleluia, sei de mim. Aleluia, amém. Aleluia, sei de mim. Deus é você.
E todos digam amém. Por favor, levem saudações a todos, em todas as cidades, em todos os países, irmão Billy, em todos os lugares, por favor, levem saudações para a República Tcheca, Eslováquia, Finlândia, Suécia, Áustria, Romênia, todos os lugares, de fato, em todos os lugares. E se Deus quiser, nos veremos então no primeiro fim de semana do próximo mês aqui. Lembre-se de mim em vossas orações. Nós estamos ligados no Senhor. Deus te abençoe, preciosa irmã de Berlim. Deus te abençoe de forma especial. Nossa irmã de Joanesburgo, Deus abençoe a todos. Esteja com todos nós. Irmão Schmidt, agradeças Tu ainda conosco. Pai Celestial, Deus da graça e da justiça, Deus da salvação e da redenção, que te revelasses em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor, o sangue divino Tu desces por nós, Senhor, e nós te agradecemos pela purificação, pela santificação, pelo direito de sermos Teus filhos, grande Deus. Graças seja a Ti, e Te pedimos, permaneça conosco e com todos aqueles que se colocam agora no caminho para casa, e permaneça com todos que ouviram também. Ó Deus, nós Te pedimos, pelo Teu nome, não nós, cabe a honra, diz o salmista, mas assim a Ti, ao Deus vivo e verdadeiro, nós trazemos a Ti a gratidão e a adoração. Senhor, abençoe, pedimos, pelo Teu nome, amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez.
Tu és meu Deus.
Thank you.